Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Negociar, de Pablo Marçal. É um livro de não ficção voltado à negociação, desenvolvimento pessoal e performance prática em relações profissionais e interpessoais. Publicado em português e associado ao universo de negócios e empreendedorismo, o livro parte de uma tese central pouco comum nesse gênero: antes de negociar com outras pessoas, é preciso aprender a governar a si mesmo. A obra organiza essa ideia em torno de corpo, alma e espírito, defendendo que o autogoverno cria vantagem estratégica em qualquer interação. Em vez de tratar negociação apenas como técnica comercial, o livro amplia o tema para comportamento, postura mental, inteligência emocional e leitura do interesse alheio. Também valoriza recursos pragmáticos, como fazer as perguntas certas, reduzir o ego e comunicar o benefício que a outra parte quer ouvir. O resultado é um manual de abordagem direta, alinhado ao estilo persuasivo do autor, com foco em aplicação imediata. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o autogoverno como base da negociação. A ideia mais distintiva do livro é que negociar bem depende, antes de tudo, de governar a própria vida. O autor estrutura esse princípio em três dimensões: corpo, alma e espírito. Isso desloca a negociação de uma habilidade isolada para uma consequência de organização interna. Em termos práticos, o argumento sugere que disciplina, estabilidade emocional e clareza de propósito influenciam diretamente a qualidade das decisões e das conversas. A proposta não é apenas inspiracional, ela funciona como uma hierarquia de prioridade. Se a pessoa está desordenada internamente, tende a negociar por impulso, ceder por insegurança ou impor pressão por vaidade. Ao contrário, quando há domínio pessoal, há mais capacidade de ouvir, sustentar posição e conduzir trocas de modo mais estratégico. Esse enquadramento também explica por que o livro mistura linguagem de desenvolvimento humano com técnicas de persuasão para o autor. A eficácia externa nasce de uma estrutura interna sólida. Em segundo lugar, perguntar bem como ferramenta de condução, o livro trata o ato de fazer perguntas como uma das técnicas mais poderosas da negociação. Em vez de assumir que persuadir é falar mais ou argumentar melhor, a obra valoriza perguntas que revelam interesses, prioridades e resistências da outra parte. Isso é importante porque desloca o foco da imposição para a investigação. Quem pergunta bem consegue mapear o que realmente está em jogo e ajustar a conversa a partir de necessidades concretas, não de suposições. Essa lógica é útil tanto em negócios quanto em relações pessoais, porque evita respostas genéricas e ajuda a construir acordos mais precisos. O livro sugere implicitamente que a pergunta certa reduz desperdício de tempo, melhora a leitura do contexto e aumenta a chance de solução ganha-ganha. Em vez de negociar a partir do próprio discurso pronto, o leitor é incentivado a usar perguntas para conduzir o cenário e revelar o que move o outro lado. Isso dá à técnica um papel central, não acessório, na estrutura da obra. Em terceiro lugar, reduzir o ego para vender valor percebido. Outro eixo importante da obra é a necessidade de abandonar o ego durante a negociação. Esse ponto aparece ligado à ideia de vender o benefício que a outra pessoa quer ouvir, e não simplesmente aquilo que o negociador deseja dizer. A lógica é clara: quando o ego domina a conversa, a prioridade vira provar superioridade, ter razão ou vencer o debate, o que normalmente enfraquece a adesão da outra parte. Ao retirar o ego da equação, a atenção passa a recair sobre o valor percebido pelo interlocutor. Isso significa traduzir propostas em ganhos concretos, linguagem relevante e impacto direto para quem decide. A obra, portanto, trata a persuasão como adequação entre oferta e interesse, e não como imposição de vontade. Essa perspectiva é útil porque aproxima a negociação de uma prática de leitura humana. Compreender o que o outro considera vantajoso é mais eficiente do que insistir em argumentos abstratos. O livro insiste que essa troca de foco altera o resultado da conversa. Em quarto lugar, sair da mentalidade medíocre e buscar alta performance. O combate a uma mentalidade medíocre aparece como passo fundamental para que a negociação produza resultados melhores. O livro associa estabilidade excessiva a um tipo de acomodação que impede crescimento e diminui a ambição prática. Em vez de normalizar uma postura passiva, a obra incentiva o leitor a buscar uma frequência mais alta de atuação, combinando mente fortalecida, coragem de confronto e disposição para avançar. Esse ponto não deve ser lido apenas como motivação genérica. Na estrutura do livro, ele funciona como preparação psicológica para negociar com mais firmeza, consistência e visão de oportunidade. A premissa é que pessoas limitadas por medo, inércia ou conforto tendem a negociar abaixo do seu potencial, aceitando menos do que poderiam construir. Ao enfatizar mudança de mentalidade, o autor conecta a performance externa a um reposicionamento interno. Assim, a negociação deixa de ser só um evento pontual e passa a ser expressão de uma postura de vida mais exigente, orientada por expansão, iniciativa e resultado. Por último, negociação em múltiplos contextos da vida, embora o livro use linguagem de negócios, seu alcance é mais amplo. A negociação é apresentada como parte de relações familiares, afetivas, profissionais e empresariais, o que amplia a utilidade da obra para além de vendas ou contratos. Esse enquadramento é relevante porque mostra que negociar, no entendimento do autor, é uma competência relacional permanente, envolve posicionamento, escuta, definição de limites e construção de acordos em qualquer ambiente. O livro, portanto, não restringe a técnica a um setor específico nem a um público corporativo. Isso explica sua combinação de princípios espirituais, emocionais e pragmáticos, já que a negociação é tratada como prática integral da vida cotidiana. Ao estender o tema para várias esferas, a obra sugere que o leitor pode aplicar os mesmos princípios em cenários muito diferentes, desde conversas difíceis até decisões de negócios. Essa amplitude é uma das razões pelas quais o livro atrai leitores que procuram tanto orientação comportamental quanto ferramentas concretas de comunicação. Em conclusão, a arte de negociar tende a interessar especialmente a leitores que buscam uma abordagem direta e aplicada de negociação, mas que também valorizam desenvolvimento pessoal como parte do processo. Ele pode ser útil para empreendedores, profissionais de vendas, líderes autônomos e qualquer pessoa que precise conduzir conversas com objetivo, limites e persuasão. O principal benefício do livro está em sua combinação de autogoverno com técnica, ele não separa resultado externo de disciplina interna, algo que o diferencia de obras mais tradicionais do tema, geralmente focadas apenas em estratégia, concessão e argumentação. Em vez de tratar negociação como habilidade exclusivamente comercial, o autor apresenta como competência de vida, conectada à postura emocional, leitura de interesses e capacidade de formular as perguntas certas. Isso faz o livro se destacar dentro do gênero por sua ênfase em transformação pessoal, antes da execução prática. Para quem procura um texto com linguagem afirmativa, foco em ação e aplicação ampla em diferentes relacionamentos. A obra oferece um repertório coerente e facilmente transferível para situações reais. Não é um manual técnico frio, mas também não se limita à motivação, é uma tentativa de unir mentalidade, comportamento e resultado. Se você quiser apoiar Pablo Marçal, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!